Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido al Walk and Talk en Español de la Fluency Academy. Aqui é a profe Thaís Rosário e agora eu faço parte desse projeto incrível que é o Walk and Talk versão espanhol. Para você que está chegando agora e ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, eu queria dizer que o nosso intuito aqui é que você consiga encaixar o espanhol na correria do seu dia a dia. Nós sabemos que é difícil parar no meio do dia para estudar um novo idioma e ainda mais se manter em contato com ele. Por isso, a nossa proposta é que você pratique seu espanhol. Nós vamos fazer isso com o nosso método, o Fluency Hacking Method. E o que você precisa saber sobre ele agora é que ele tem 4 passos: o desafio, a ponte, o grande salto e a mágica. Você vai começar ouvindo um diálogo entre dois nativos em uma situação do dia a dia. E juntos nós vamos destrinchando essa conversa, palavra por palavra. Enquanto isso, eu vou pedir para você falar algumas coisas em voz alta e repetir outras comigo, ok? Então, toda vez que você escutar este som, significa que é a sua vez de falar. É muito importante que você repita isso em voz alta, já que essa prática otimiza seu aprendizado e faz você fixar melhor tudo o que está aprendendo. Então, no desafio desse Walk and Talk, você vai ouvir um diálogo simples entre dois nativos. Agora, eu peço que você tente se livrar das distrações e focar no que você vai escutar a seguir. Depois, como eu falei, nós vamos analisar esse diálogo e você vai repetir tudo comigo. Listo? Preparado? Entonces, diviértete.
Permiso, ¿sabes dónde están las Ramblas?
Sí. Sigue por 3 cuadras y gira a la derecha.
¿Y encuentro de comer allí?
Sí. Los montaditos son increíbles y baratos.
¿Dónde los encuentro?
Están enfrente de la casa Batlló.
Muchas gracias.
Perfecto. O legal desse diálogo é que ele traz algo que pode acontecer com você quando estiver explorando uma cidade no exterior. Ele tem algumas perguntas básicas para quando nós queremos saber onde fica algum lugar e outras frases para compreender as direções, porque ninguém merece ficar perdido e sem internet em outro país, né? Bom, mas e aí? Você entendeu onde fica o lugar que o turista estava procurando? Eu vou colocar o diálogo mais uma vez. Entonces, escucha y vamos a ver si você consegue responder esa pregunta.
Permiso, ¿sabes dónde están las Ramblas?
Sí, sigue por 3 cuadras y gira a la derecha.
¿Y encuentro de comer allí?
Sí, los montaditos son increíbles y baratos.
¿Dónde los encuentro?
Están enfrente de la casa Batlló.
Muchas gracias.
Muy bien, ¿consiguió responder la pregunta? Vamos a trabajar ese diálogo entonces. O rapaz, que é um turista, começa falando. Parece que ele está meio perdido e precisando de informações. Então, ele diz permiso, uma das palavrinhas mágicas do espanhol que significa com licença. Então, como falamos com licença em espanhol ao abordar alguém na rua? Isso. Diga mais uma vez. Permiso. Permiso. Bien, aí esse rapaz vai fazer uma pergunta. ¿Sabes dónde están las Ramblas? Que significa, você sabe onde ficam las Ramblas? Essa primeira parte da pergunta, o sabes, é tu sabes. Por serem dois jovens conversando, mesmo não se conhecendo, eles se tratam informalmente por tu. Mas você percebeu que ele não fala tu sabes? Isso não é necessário. Só o sabes já indica que é tu. Porque em espanhol acontece como em português. Cada pessoa tem sua forma própria do verbo. Yo sé, eu sei. Tu sabes, você sabe, ok? Então, como você perguntaria, você sabe? Sabes? Sabes? E ele continua essa frase perguntando, ¿dónde están? Que significa onde ficam. Aqui, ele usa o verbo estar para perguntar onde fica um lugar específico. Em português, é mais comum usar esse verbo ficar, mas em espanhol, estar é mais usado para localizar as coisas e os lugares. Como se trata de um lugar no plural, nós falamos están. Então, como perguntamos onde ficam em espanhol? Mais uma vez, ¿dónde están? E você sabe onde ficam? ¿Sabes dónde están? ¿Sabes dónde están? Muy bien. E aí, ele finaliza a pergunta querendo saber onde estão las Ramblas, que são três grandes passarelas que formam uma rua muito legal em Barcelona. Mas vamos lá, você percebeu como eu pronunciei Ramblas com R bem tremido e vibrado? Isso sempre vai acontecer no espanhol quando uma palavra começa com R. É normal que você tenha uma dificuldade para fazer esse som, mas com treino você consegue. Tente fazer aquele exercício de voz que os cantores fazem. Como a língua é um músculo, logo logo você vai conseguir fazer o exercício e, consequentemente, esse R forte do espanhol, certo? Então treine comigo. Ramblas. Ramblas. Agora tente se lembrar da frase toda. Você sabe onde ficam las Ramblas? ¿Sabes dónde están las Ramblas? ¿Sabes dónde están las Ramblas? Perfecto. Y ahí, o homem que foi pego de surpresa na rua, que é espanhol, responde: Sí, sigue por tres cuadras y gira a la derecha. Que significa sim, siga por tres cuadras e vire à direita. Aqui nós temos algumas palavras-chave para quando alguém passa informação na rua. Primeiro, ele responde sí, que é sim. E depois ele usa as palavras sigue por, que vem da palavra seguir, que é seguir mesmo, ou continuar. E quando alguém diz isso para você, essa pessoa está indicando que você continue naquela rua. Então, como você diz continue por em espanhol? Sigue por. Mais uma vez, sigue por. Ele precisa dar uma informação mais específica, né? Então, ele diz três quadras, que se parece ao português, três quadras. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para a pronúncia do número 3. Em português, dependendo de onde você é, é normal que a pronúncia seja três. Parece que tem um i aí no meio, né? Mas cuidado, porque em espanhol nós vamos sempre falar três. Repita comigo, três. Tres cuadras. Tres cuadras. E se você quiser falar para a pessoa, continue por três quadras, como é? Isso, sigue por três quadras. Mas não é só isso, ele continua a instrução dizendo, e gira a la derecha. Que significa e vire à direita. Então, girar não significa que ele está mandando o turista ficar rodando, mas sim virar. Muito cuidado com a pronúncia dessa palavra. Ela começa com GI. E todas as palavras que começam com GI e GE em espanhol têm esse som feito com a garganta, como ri, re. Repita comigo. Gira. Gira. E quando você gira, precisa de uma direção para virar. Ele diz a la derecha, que significa à direita. Cuidado com a pronúncia desse derecha. Nós falamos cha, ok? Repita comigo, derecha. A la derecha. Muy bien. Agora é a sua vez. Como você diz vire à direita? Eso es, gira a la derecha. Agora, vamos tentar nos lembrar da frase toda. Sim, continue por três quadras e vire à direita. Sí, sigue por três quadras e gira a la derecha. Sí. Sigue por tres cuadras y gira a la derecha. Vale. Aí o turista pergunta, ¿y encuentro de comer allí? Que significa, ¿y eu encontro algo de comer ali? Uma pergunta muito importante, né? Você não precisa usar o yo. Yo encuentro para perguntar se você encontra alguma coisa. É só dizer encuentro. Repita comigo. Encuentro. Encuentro. Isso é isso. E de comer é uma maneira comum e curtinha de falar algo de comer, que para nós em português faz mais sentido. Então, fale comigo como dizemos algo de comer. De comer. Agora, e eu encontro algo de comer? E encuentro de comer? E para finalizar essa frase, ele usa um allí, que significa ali, naquele lugar, se referindo às ramblas. Essa palavrinha é escrita com dois L's, mas essa é apenas uma das várias pronúncias possíveis dela. É bastante coisa, mas agora nós vamos focar nessa que o turista usa, que é um som de J, allí. Bien. Essa é uma pronúncia muito comum em algumas partes do México e da Colômbia, tá? Agora vamos lá. Me diz como você perguntaria: e eu encontro algo de comer ali? Perfeito. E encuentro de comer allí? E encuentro de comer allí? O espanhol responde: sí, los montaditos son increíbles y baratos. Que assim, os montaditos são incríveis e baratos. Esses montaditos são uns lanchinhos muito pequenos, uns mini sanduíches feitos lá na Espanha. Eles são muito baratos. E além de ser o nome do sanduíche, esse nome montaditos é também do lugar que vende esse tipo de comida, ok? Bom, vamos continuar então com essa mesma fala. Ele vai dizer as características dos montaditos. Son increíbles y baratos. São incríveis e baratos. Agora repita comigo como falamos são incríveis e baratos. Son increíbles y baratos. Isso mesmo, usando o verbo ser. Son increíbles y baratos. Então, para dizermos que algumas coisas são, usamos o son. Agora, vamos relembrar algumas coisas. Como se chamam aqueles mini sanduíches baratinhos na Espanha? Isso é montaditos. Muito bem. Agora tente lembrar a frase toda. Os montaditos são incríveis e baratos. Mais uma vez. Los montaditos son increíbles y baratos. E depois dessa dica do espanhol, o turista pergunta: ¿Dónde los encuentro? Quer dizer, onde os encontro? Referindo-se aos montaditos, ¿verdad? O donde nós já vimos que significa onde. E o los significa os e se refere, então, aos montaditos, vale? Eu quero chamar a sua atenção para a pronúncia de duas palavras que soam como se fosse uma só. Los encuentro. Isso acontece porque los termina em consoante, em S. E encuentro começa com uma vogal, E. Assim, o som do S se une ao do E e se fala C. Los encuentro. Cuidado para não fazer o som de Z que nós usamos em português, los encuentro. Porque esse som de Z, z, nasal, não existe em espanhol. Fale como se fosse dois S, los encuentro. Los encuentro. Perfeito. Como você perguntaria onde os encontro? ¿Dónde los encuentro? Ele, o espanhol, responde falando: Están enfrente de la casa Bayo, que significa ficam em frente da casa Bayo. De novo, usando o verbo estar para localizar alguma coisa, como nós falamos de algo no plural, que são os montaditos, están, ok? E em frente é enfrente. Atenção a essa palavra. A Brenda também já chamou atenção sobre isso no episódio passado. Quando nós falamos da letra E, ela sempre soa como E. Então, nada de dizer em frente, hein? Ok? É em frente. Repita comigo. Em frente. E ele completa dizendo, de la Casa Batlló. A Casa Batlló é um prédio muito legal em Barcelona, que foi desenhado pelo Gaudí e tem umas sacadas em formato de caveira. É muito massa. Depois, procure umas fotos aí. Agora, uma coisa importante no nome desse lugar, que é Batlló, é que ele também é escrito com dois L's. Mas como quem responde o turista é um espanhol, ele não faz aquele mesmo som de J que o turista fez allí. O som que ele usa é como se fosse um D seguido de I. Mas assim, muito, muito sutil. Repita comigo. Batlló. Casa Batlló. Bien, de la Casa Batlló. Isso. Vamos recapitular? Então, me diz como você fala. Ficam na frente da casa. De novo. Están en frente de la casa. E ficam na frente da casa Batlló. E isso. Están en frente de la casa Batlló. E para finalizar, como um turista bem educado que ele é, ele termina o diálogo dizendo muchas gracias, o famoso muito obrigado ou muito obrigada do espanhol. Como nós falamos muito obrigado ou muito obrigada? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Walk and Talk en Español. E agora que nós terminamos de analisar detalhadamente esse diálogo, eu vou deixar você ouvir mais uma vez para ver como as coisas se tornaram mais claras. Vamos allá.
Permiso, ¿sabes dónde están las Ramblas?
Sí, sigue por 3 cuadras y gira a la derecha.
¿Y encuentro de comer allí?
Sí, los montaditos son increíbles y baratos.
¿Dónde los encuentro?
Están enfrente de la Casa Batlló.
Muchas gracias.
¿Y ahí? ¿Ficó más fácil? Espero que sim. O segredo é você continuar praticando, escutando bastantes coisas em espanhol, repetindo as palavras. Você pode até ouvir esse episódio do Walk and Talk mais uma vez e também continuar ligado nos próximos. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio com a Profe Brenda, corre ali na página e escuta, ok? E ali na descrição do episódio, você também tem um link para acessar um PDF. Ele vai ter algumas frases a mais, um vocabulário expandido. Corre lá. Bueno, eso es todo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio y un besillo.